Pronto. Boa tarde, Sr. Presidente do Turismo Portugal, Dr. Luís Araújo. Cumprimento e agradeço a rápida anuência ao nosso convite para estar mais uma vez aqui no Grupo de Trabalho de Turismo, que julgo que praticamente há um ano que esteve aqui a última vez. Também cumprimento o Dr. Filipe Silva, que é vogal do Conselho Diretivo, e nós temos presentes os senhores deputados para darmos início a esta nossa reunião do Grupo de Trabalho de Turismo, que se pretende, no fundo, também nesta altura fazer um tal balanço de 2017, ao mesmo tempo que tentamos perceber como é que vai ser este ano 2018, que já vai a meio. E, portanto, nessa perspectiva, o Sr. Presidente do Turismo Portugal tem uma intervenção para inicial e passo-lhe imediatamente a palavra, sem mais demoras. Faz favor. Obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e muito rapidamente eu trouxe uma apresentação um bocadinho extensa, mas vou saltar alguns dos slides e deixá-la como documento para os membros da comissão, que eu acho que pode ser interessante até para análise posterior e alguma dúvida que tenha, obviamente estamos disponíveis para retirar qualquer das dúvidas. Nós fizemos aqui uma apresentação relativamente ao balanço de 2017 e os dados que já temos dos primeiros 4 meses de 2018 e, além disso, fizemos um apanhado das principais áreas e daquilo que fizemos em 2017 e projetos para 2018. Muito rapidamente e indireto ao tema do desempenho do setor, os números de 2017 foram, outra vez, números recordes. Portanto, batemos recorde de 20 milhões de hóspedes, mais 8,9% do que 2016, 57,5 milhões de dormidas e, principalmente, a questão das receitas, 15,2 mil milhões. Portanto, mais 19,5% de receitas do que o ano anterior, 2016. Só do ponto de vista comparativo e para informação, o benchmark com Espanha, em termos de hóspedes, Espanha cresceu 4%, em termos de dormidas 2,8% e em termos de receitas 21,6% em 2017. Portanto, é um dado que consideramos interessante e é um dado que nós monitorizamos muito frequentemente. Em relação àquilo que temos nos primeiros 4 meses do ano, portanto, continuamos os números do crescimento, obviamente menores relativamente a número de hóspedes e dormidas, mais 3,1% de hóspedes, mais 1,6% de dormidas. Se repararmos aqui, Espanha está a reduzir este número e está também a reduzir, portanto, no período homólogo, o total de receitas é inferior em 4,5%, enquanto que no nosso caso é 11,8% superior àquilo verificado no período homólogo de 2017. Portanto, este é o desempenho geral do setor. Aqui temos um breve gráfico sobre as receitas e evolução 2013-2017, portanto, 4 anos de atividade, em que vemos crescimentos expressivos, principalmente na questão dos Estados Unidos, Alemanha, Espanha. Enfim, acho que é sintomático vermos o único que não aumentou e que até reduziu um pouco, menos 7%, foi Angola, por questões de desvalorização, mas isso acontece. E temos aqui a evolução, janeiro a abril de 2018, relativamente a período homólogo, e vemos claramente o crescimento de quase 30% do mercado americano a nível de receitas, o que é também fruto da aposta que temos feito neste mercado, nomeadamente a nível de reforço das rotas aéreas, que têm trazido frutos para os mercados. Em resumo, e nos números que aqui temos, Angola a reduzir este ano também, Espanha com menos 4,5% de receitas, mas enfim, acreditamos que até ao final do ano vamos recuperar esta posição. Destaques no que toca às regiões, claramente percebemos em 2017 um crescimento das regiões menos turísticas, nomeadamente o centro, depois dos acidentes e dos sinistros que ocorreram, com um crescimento de quase 30%, o Alentejo com 16% e os Açores com 13,8%. É fruto também de uma aposta que tem sido feita nestas regiões, não só numa perspectiva de promoção externa, mas também de dar a conhecer aquilo que a região tem a nível de press trips e uma série de entidades que temos convidado e de operadores que temos convidado a vir às regiões menos conhecidas. Portanto, aqui temos as 7 regiões, os valores de dormidas e os crescimentos absolutos em cada uma delas. Em relação a aeroportos, passageiros, verificamos crescimentos de 2 dígitos nas principais origens de fluxos aéreos para Portugal, portanto, e aqui claramente uma reciprocidade de crescimento da procura dos mercados alicerçado na capacidade aérea. E vemos a questão da Grécia, da Roménia, da Hungria, da Rússia, República Checa e Polónia com crescimentos significativos. Em relação a como é que isto se enquadra na estratégia de turismo 2027, e se bem se lembram, foi aprovada no fim de 2016, Conselho de Ministros, início de 2017, portanto era o primeiro ano de estratégia de turismo 2027. Aquilo que nós promovemos hoje é um país para visitar, estudar, viver e investir, portanto a dimensão de visita do turismo foi complementada e ampliada. E aquilo que promovemos é basicamente um destino sustentável, com mais valor, mais receitas, com dormidas em todo o território, uma coesão territorial ampla, ao longo de todo o ano, e só para informação, 63% do crescimento em 2017 foi na época baixa, portanto conseguimos reduzir a taxa de sazonalidade, já vamos ver depois, a satisfação dos residentes e basicamente o desenvolvimento de novos conteúdos turísticos. Portanto, a sustentabilidade nos seus 3 pilares, social, económica e ambiental. Tornar o território mais coeso através do desenvolvimento de novos produtos, sobretudo a promoção de produtos do interior, com um estímulo que tem sido dado muito grande às redes colaborativas que já existem no território. Falamos das aldeias do Xisto, aldeias históricas, Dark Sky Alqueva, Rota do Românico, Rota do Mármore, portanto há uma série de rotas que estamos, aliás fizemos o primeiro fórum das redes colaborativas recentemente e acreditamos que é um dos grandes conteúdos em que nos temos que basear para a promoção do país. A atenuação da sazonalidade, portanto, basicamente trabalhar mercados que naturalmente atenuam a sazonalidade por termos estações inversas, a aposta em produtos e conteúdos que não estejam restritos ao verão e ao sol e mar e, fundamentalmente, procurar targets e perfis de turistas que viajem fora da época de verão. A qualificação do perfil, a segmentação de mercados e a aposta em produtos que ainda têm potencial de crescimento no país, nomeadamente turismo histórico, cultural, por aí fora. Finalmente, o objetivo de enfrentar os desafios que se avizinham, nomeadamente a questão do Brexit, com uma campanha e uma preocupação permanente através da nossa delegação no Reino Unido, não só com a flutuação da Libra, que é o que nos impacta mais, mas com o posicionamento do país e a captação daqueles segmentos que dizíamos há pouco, a recuperação dos mercados do Norte de África, que é clara e é óbvia, nomeadamente Marrocos, Tunísia e Turquia, e possíveis crises políticas ou desvalorizações. Vimos há bocadinho o exemplo daquilo que tinha acontecido com o mercado angolano, enfim, Brasil e Estados Unidos é outro dos temas que temos acompanhado com frequência. No que toca ao enquadramento daqueles resultados que vimos há pouco na estratégia 2027 e no gráfico da estratégia, nós temos um objetivo de 80 milhões de dormidas em 2027, estamos em 57 milhões em 2017, se repararem, a previsão para 2020 era, e ainda é, de 59 milhões. Portanto, estamos próximo de atingir o objetivo de 2020. A nível de receitas, 15,2 mil milhões. O objetivo final são 26 mil milhões em 2027, quando em 2020 estamos com 15,9 mil milhões de projeção. Mais uma vez, isto são receitas e dormidas em todo o território e ao longo de todo o ano, que é o nosso grande objetivo. A nível social, os nossos objetivos, basicamente, era a inversão da pirâmide no que diz respeito à formação secundário e de pós-secundário, portanto técnico-profissional. Nós hoje temos 60% dos colaboradores no setor, são 380 mil pessoas, com 60% de formação até ensino básico. O objetivo é inverter 60% para 2027. Os dados de 2017 mostram-nos que melhorámos 0,5% de pontos percentuais, portanto, mas isto é um investimento a longo prazo, portanto acreditamos que daqui a 3, 4 anos vamos começar a ver alguma diferença naquilo que estamos a fazer agora e que eu vos vou mostrar daqui a pouco. A redução do índice de sazonalidade, estamos com o índice de sazonalidade mais baixo de sempre, 36,5%, o grande objetivo são os 33,5% ano. A nível de sustentabilidade ambiental, o objetivo macro a longo prazo é de 90%, 9 em cada 10 empresas, terem medidas de gestão eficiente de energia, água, resíduos. Estamos em 62% na energia, 62,2% na água e à volta de 70%, quase 70% na gestão de resíduos. Portanto, passando estes dados, estes eram os 10 desafios que nós tínhamos para a estratégia e alguns dados relativamente àquilo que aconteceu em 2017. No que toca às pessoas, 44 mil novos empregos no turismo, nos últimos dois anos estamos a falar em 75 mil postos de trabalho criados, que é uma preocupação, porque precisam de qualificação. A coesão, destaque aqui para a linha de apoio ao interior, com 110 projetos aprovados no Turismo de Portugal. O crescimento de 19% nas receitas e o atingirmos os 15 mil milhões. O índice de sazonalidade mais baixo. Em termos de acessibilidades, 126 novas operações aéreas em 2017. Uma diversificação clara da procura. Enfim. Alguns dados mais concretos relativamente àqueles que eram os grandes desafios da Estratégia 2027. No que toca às acessibilidades aéreas, um mapa que mostra a evolução no verão de 2016, 17 e 18, portanto crescimentos nos três verões. No que diz respeito ao verão atual, estamos a falar de um crescimento de mais 6,5%, isto nos cinco aeroportos principais do país. E na época de inverno, portanto inverno 17-18, 20,3 milhões de passageiros, com um crescimento de 11,2% relativamente a inverno 16-17. Portanto, há uma aposta clara que tem havido, não só na diversificação de mercados, mas no reforço das rotas aéreas destes mercados. Enfim, aqui alguns exemplos das rotas, das novas rotas e operações, grande foco nos Estados Unidos, como podem ver, sem descuidar a Europa e, obviamente, a linha da Beijing Capital da China. Oportunidades aqui nas questões das acessibilidades, um segundo voo diário da Emirates de Dubai, as novas rotas da TAP para 2019, também com os novos aparelhos dos Estados Unidos, Argentina e Irlanda, um aumento da capacidade da Jet 2 para Faro e Funchal no verão de 2018 e de inverno também, e um reforço da capacidade da British Airways no inverno do próximo ano para Faro e Funchal. Chamar aqui uma chamada de atenção para dois planos de combate à sazonalidade específicos para o Algarve e para a Madeira, sendo que o da Madeira é no montante de 1 milhão de euros para promoção do inverno. E aqui as ameaças, enfim, que já conhecemos, a constrangimento de slots no aeroporto de Lisboa, a recuperação de posições das Monarch e da Niki. Só como detalhe, algo que a nossa equipa está a fazer com grande intensidade é a avaliação de todas as companhias que voam para Portugal, portanto, para não estarmos desprevenidos ou não sermos apanhados desprevenidos relativamente àquilo que pode acontecer e às flutuações que existe no cancelamento de rotas ou por aí fora. Um trabalho muito grande com as entidades regionais, onde estão os aeroportos, e também com as entidades que exploram os aeroportos, com a ANA e a Vinci. Do ponto de vista de promoção, o que é que nós fizemos em 2017? E começo aqui pela imprensa internacional, um dos grandes focos a que demos em 2017. e já alguns dados de 2018. Nós em 2017 duplicámos o número de notícias sobre o país, à volta de 33 mil artigos e notícias, portanto um crescimento de mais de 100%, e este ano vamos já em 16.650, portanto significa que vamos no mesmo caminho, se repararem, com uma redução de número de press trips, o que significa que o país já começa a ser conhecido, portanto estamos a aproveitar o muito trabalho que tem sido feito. Um zoom no interior do país, com o número de press trips que foi feita no primeiro semestre de 2018, em conjunto com as entidades regionais do centro, estamos a falar de 58 press trips dos países que aqui estão, à volta de 100 participantes só para o interior do país. A nossa campanha internacional, o Cannes Ski Portugal, que nos tem rendido inúmeros prémios por todo o lado, está presente em 21 mercados com mídia paga e tem chegado a 200 mercados de forma orgânica. Estas as plataformas que utilizamos, portanto a parte dos websites, todas as plataformas que temos, e as redes sociais, não só as genéricas, mas algumas específicas de cada mercado. E os resultados em 2017 foram estes. Portanto, estamos a falar à volta de 1.300 milhões de impressões de campanha, 157 milhões de pessoas impactadas e à volta de 58 milhões de visualizações de conteúdos vídeo. Um crescimento em 2017, nós temos apostado muito na criação de conteúdos e na promoção destes conteúdos, mais uma vez, todo o território, o que explica também estas visualizações, este aumento nas visualizações, não só no YouTube, mas também no site do Turismo de Portugal, do Visite Portugal. Aqui eu coloquei este gráfico para perceberem, nós dizemos que hoje somos quase contadores de histórias e produtores de conteúdos. Nós só em 2017 fizemos upload de quase 160 vídeos nas diversas plataformas, sobretudo o YouTube. Portanto, 160 vídeos é muito conteúdo, é muita informação, mas é claramente aquilo que nos tem permitido ampliar também a visibilidade do país e explica também o aumento do tempo médio de visualizações dos mesmos. Alguns exemplos dos formatos mais utilizados, portanto, mais de 1.000 criatividades, 120 mil anúncios de texto e aqui os 4 vídeos da nossa campanha, que eu não vou apresentar, alguns dos conteúdos que foram feitos especificamente para determinadas regiões ou festas ou eventos, a Arco Lisboa, Santo António de Lisboa, o Festival da Flor na Madeira. As 4 plataformas que estamos a utilizar de marcas, portanto os festivais de verão, o golf, o trails e o Portuguese Waves para o surf, e um exemplo da campanha que foi feita específica para o centro do país, com alguns dados daquilo que foi o resultado. Portanto, os vídeos foram vistos por quase 1 milhão de pessoas, 22 mil posts no Facebook e 71 mil cliques para a plataforma do Façam um Plano pelo Centro de Portugal. Em 2018, portanto, naquilo que já vai de ano e até o resto do ano, uma concentração muito forte de comunicação nos mercados, principalmente naqueles 21 mercados onde estamos presentes com as nossas equipas, continuar esta produção de conteúdos sobre as regiões de baixa densidade, o projeto dos Urban Sketches e a introdução do desenho e, finalmente, o lançamento da linha de conteúdos Unboxing Portugal, uma coisa que, aliás, um tema que, aliás, foi levantado na última reunião, quando eu estive cá em fevereiro, que era aproveitar a promoção do país para vender outro tipo de produtos. É isso que nós vamos fazer agora com o Unboxing. Na perspectiva de recursos humanos e de qualificação, obviamente, eu trago aqui um slide sobre a rede das escolas do Turismo de Portugal, estamos a falar de 3 mil alunos, mais 4.500 em formação contínua. A previsão para 2018-2019, ano letivo, as matrículas acabam agora em julho, dia 16 de julho, estamos a apontar para um crescimento, passar de 3 mil para quase 3.500 alunos, nível 4 e nível 5, e de formação contínua chegar aos 5 mil formandos em todo o país. Hoje estamos com 3.500, com 250 ações de formação. Portanto, um reforço muito claro nesta área, também muito a pedido dos empresários e de muitas associações do setor. Portanto, há aqui uma aposta clara nesta área. Alguns exemplos do que foi desenvolvido o ano passado nas escolas: a segunda edição do Tourism Creative Factory relativa ao empreendedorismo, as 6 jornadas de empreendedorismo turístico em 6 das nossas escolas, o desenvolvimento de pós-graduação em turismo de saúde e por aí fora. E dizer-vos que também uma das grandes apostas que fizemos foi tomar, de certa forma, as rédeas da coordenação relativamente àquilo que são as necessidades do setor, do ponto de vista de formação em todo o território e a nível nacional e em todas as áreas, juntando o Ministério da Educação, o Instituto do Emprego, a ANESPO, a RIPTUR, os Politécnicos, e tentando coordenar tudo isto neste sistema de antecipação das necessidades da qualificação. Por outro lado, também trabalhar em cima daquilo que foi o relatório recente da OCDE, e em que o turismo esteve presente, com um plano de ação muito concreto relativamente àquelas que foram as recomendações da OCDE. Finalmente, o estudo de inserção profissional 2016-2017 relativamente às escolas, e em 2017 temos à volta de 90%, ultrapassámos os 90% de empregabilidade no setor, portanto 90% dos nossos alunos têm emprego garantido, o que é muito bom, não só na perspectiva de crescimento do setor, mas também de reconhecimento por parte do setor privado do projeto formativo das escolas do turismo. E finalmente um reforço do Tourism Training Talent, que nos deu o prémio da OMT na categoria de políticas públicas. Projetos estratégicos para 2018, uma campanha de valorização das profissões com o IFP e o Ministério da Educação, formação dos profissionais do setor, formação de formadores, certificação através das escolas, através da OMT das nossas escolas, e um selo de qualidade de certificação dos cursos e das escolas do turismo. A criação de plataforma eTourism in Learning e BeLearning, o desenvolvimento de um programa Study Tourism in Portugal para atrair estudantes estrangeiros virem aprender turismo e cursos técnico-profissionais ou ensino superior em Portugal, e finalmente a criação de um observatório de formação, que mais não é do que a formalização daquilo que temos vindo a fazer com todos os parceiros do setor. No apoio ao investimento, muito rapidamente, PT 2020, estamos a falar de 1.700 candidaturas, com 408 projetos aprovados, analisados pelo Turismo Portugal, um investimento total de 500 milhões de euros, com um incentivo aprovado de 263 milhões de euros. Isto, PT 2020, aquilo que passou pelo Turismo de Portugal. Na linha de apoio à qualificação da oferta, estamos a falar de 204 projetos em 2 anos, portanto 2016 e 2017, com um investimento de 260 milhões de euros, e um financiamento total de 143 milhões de euros entre Turismo de Portugal e instituições de crédito com quem temos protocolo, e são à volta de 13. Programa Valorizar. Nós concentramos as linhas de apoio do Turismo de Portugal neste programa, basicamente 4 linhas: a disponibilização de redes Wi-Fi grátis nos centros históricos, temos 101 municípios abrangidos. A linha de apoio ao turismo acessível, 72 projetos com 11 milhões, quase 12 milhões de investimento elegível. A linha de valorização turística do interior, 155 projetos com 60 milhões de investimento elegível. A linha de apoio à sustentabilidade com 6 projetos, 2 milhões de investimento elegível e 1,5 milhão de financiamento. Uma outra linha que foi criada precisamente para as empresas do centro, na sequência dos incêndios, a linha de apoio à tesouraria, 34 projetos, 34 contratos assinados, à volta de 1 milhão e 300 mil euros de financiamento total. Projetos. Portuguese Trails, continuar, aliás, julgo que foi o deputado, o Sr. Deputado Helder Amaral, que chamou a atenção para esta questão do Portuguese Trails na outra reunião. Estamos num muito bom caminho, principalmente temos recebido ótima receptividade por parte dos operadores relativamente ao Portuguese Trails. Estamos numa fase de lançamento do portal dos Caminhos da Fé, não só Caminhos de Fátima, mas também Caminhos de Santiago, e eu acrescentaria que o tema da religião e da fé tem-nos permitido abrir portas para segmentos e mercados diferentes. Veja-se o caso do turismo judaico, muito promovido nos Estados Unidos e no Brasil e na Argentina, pela nossa Secretária de Estado nestas últimas visitas, mas acreditamos que é claramente um nicho que convém explorar e estamos a apostar muito nesta área. A questão dos festivais de verão, 14 festivais apoiados em 2017, muito importante, principalmente por este número de bilhetes vendidos a estrangeiros, estamos a falar de quase 50 mil pessoas que vieram a Portugal para estes 14 festivais e para nós são importantes porque tocam nas 7 regiões turísticas. O programa de apoio à captação e realização de congressos que nos, em 2017 alcançou 59 eventos com um investimento total de 850 mil, em 2018 temos sinalizado 65 eventos. É um facto que gostaríamos que houvesse mais eventos e mais procura pelas regiões como como Alentejo e Centro e Algarve. Estamos a estimular e claramente existem diferenças, existe uma discriminação positiva para quem quiser organizar um evento em determinadas épocas do ano e em determinadas regiões, mas também sentimos que, obviamente, a organização do Congresso depende muito do próprio organizador. Meetings in Portugal foi a plataforma que se lançou em 2017, uma plataforma agregadora com toda a informação sobre locais para fazer eventos em Portugal, incluindo património histórico, com a possibilidade de um organizador de eventos pedir uma proposta diretamente e orçamento para um projeto específico às entidades que estão registadas na plataforma. Portanto, tem funcionado bem, precisa de alguma promoção, mas eu acredito também é uma questão de hábito e de enriquecermos também esta plataforma com muitas dos que fornecem este tipo de serviços em Portugal. O programa de apoio a congressos e eventos nos concelhos afetados pelos incêndios teve muita procura, estamos a falar à volta de 13 eventos que foram aqui realizados, basicamente pegámos no programa que já existia genérico e simplificámos algumas das condições para as regiões afetadas pelos incêndios. O programa Revive, que obviamente é do conhecimento de todos, trago só aqui um ponto de situação, uma parceria grande com a Direção-Geral do Património e da Cultura, Tesouro e Finanças e Turismo Portugal. Temos 4 concursos lançados e fechados, que estão concluídos, Elvas, Caldas da Rainha, Guarda e Évora, e estão abertos mais 3 concursos em Castelo Branco, a Codelaria de Alter e o Convento de Santa Clara em Vila do Conde. Na área do conhecimento, e já para finalizar, uma nota específica relativamente ao novo portal institucional do Turismo Portugal, que agora não passo ao vídeo, mas que recomendo visitem. Temos um dos motores de busca mais potentes, e esse foi um dos grandes objetivos do novo portal, que era poder procurar qualquer tema relacionado com o turismo dentro do portal do Turismo Portugal. Foi lançado o ano passado e tem algumas funcionalidades, como o portal do empresário, a agenda do empresário, por aí fora. Desde março de 2018 até agora, crescemos o número de visualizações em 11% e acreditamos que vai ser uma ferramenta muito útil de trabalho para empresários e resto do setor. Trago aqui uma novidade, entre aspas, foi um programa em que estivemos a trabalhar ao longo de 2017, desde meados de 2017, que é um sistema de informação geográfica do turismo. Portanto, temos numa plataforma que está já de acesso público, informação sobre tudo aquilo que é empreendimento turístico, alojamento local, com identificação um a um, georreferenciada em todo o território nacional. Tenho aqui só alguns exemplos. Por exemplo, conseguimos ter uma ficha específica no território, aqui é um caso do Ritz Four Seasons em Lisboa, com o número de estrelas, a capacidade do hotel, o tipo de equipamento que é, por aí fora. Mas podemos também fazer uma busca num raio de 500 metros à volta do Marquês de Pombal e temos a informação específica sobre o que é que existe do ponto de vista de empreendimentos turísticos, alojamento local, outro tipo de pontos de interesse, naquela região. Principais spots de surf na área metropolitana de Lisboa, e estamos a enriquecer com património cultural, património da Unesco já existe, indicadores de capacidade de alojamento a turistas por quilómetro quadrado por freguesia, que também é um dado interessante. Portanto, é uma plataforma que eu acredito é muito útil, não só numa perspectiva de apoio ao investimento e ao conhecimento que existe hoje no território relativamente àquilo que é o peso do turismo, mas também numa perspectiva de gestão das próprias unidades. O Turismo 4.0, deixo só aqui algumas das medidas que foram tomadas e de alguns dos projetos. Basicamente, nós em 2017 investimos à volta de 800 mil euros no ecossistema de startups de turismo. Apoiámos à volta de 250 startups, desde levá-las às feiras de turismo até investimento em algumas delas e estimular alguns projetos de aceleração em todo o território. Na questão da sustentabilidade, e já para finalizar, temos aqui alguma informação relativamente ao que estamos a fazer com algumas entidades, nomeadamente a Airbnb, a nova SBE. Temos um programa, estamos a desenvolver um programa com a Quercus de sensibilização dos turistas, principalmente no alojamento local, relativamente à recolha de lixo e práticas de comportamento genérico nos grandes centros urbanos. Portanto, basicamente, isto são algumas informações. A questão dos observatórios regionais, lançámos já Alentejo, estamos a ponto de lançar o Observatório do Algarve, com a Universidade do Algarve, vai ser lançado em setembro de 2018. E basicamente era isto, peço desculpa ser tão rápido, mas fica a informação toda que eu acho que pode ser útil para qualquer dúvida que tenham depois.
Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Apesar de extenso, pronto, também era ultrapassou, mas também penso que todos os senhores, as senhoras e os seus deputados também consideraram útil, porque realmente durante este espaço de tempo muito foi desenvolvido e há questões certamente que os seus deputados vão querer aprofundar e, portanto, ainda temos a oportunidade de o fazer em seguida. Passo, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenadora. Cumprimentar, em primeiro lugar, os nossos convidados. Agradecer a exposição, a qual me deu tempo de ir à outra comissão, ainda fazer uma intervenção, voltar, e ainda assim a exposição teimosamente persistir, mas é importante nós termos com um grande grau de detalhe, um conhecimento muito próprio e próximo das matérias, porque é isso que nos apelita a fiscalizar e até a dominar melhor as matérias, e, portanto, estamos todos seguramente muito gratos pela circunstância. E depois, sem prejuízo das questões que formulo aqui também com maior detalhe, poderei consultar o PowerPoint para outras questões que eventualmente possam vir a ser suscitadas. Bom, eu gostava de tratar aqui duas ou três questões que para mim são relevantes. A primeira é: os resultados do turismo em Portugal têm sido extraordinários. Acho que isso ninguém poderá dizer coisa em contrário. E têm-no sido até com uma grande vantagem para o país. E a grande vantagem, para além da óbvia, que se prende e é largamente explicada, muita da recuperação da economia e também do emprego. Aliás, eu não tenho números em concreto, mas eu acho que se nós fizéssemos uma avaliação dos efeitos diretos, indiretos e induzidos que o turismo tem representado nos últimos anos para o país, eu atrever-me a dizer que o turismo singularmente tem sido o maior fator de explicação da recuperação económica que o país tem assentado ao longo dos últimos 5 anos. E os números apontam muito nesse sentido. E há números que são muito relevantes e que, porventura, numa lógica de sustentabilidade, até apontam para, se calhar, algumas coisas que tínhamos que fazer. As empresas, em geral, em muito particular, particularmente no turismo, tiveram uma fase em que tinham uma grande dificuldade de financiamento, tiveram que encurtar as margens por força da concorrência voraz do mercado. Aliás, a emergência que hoje se verifica novamente da Turquia, da Tunísia e de outros países foi algo que já sucedeu há 12, 13, 14 anos atrás e com efeitos muito sensíveis no panorama turístico nacional. Aliás, o Algarve foi uma das zonas que sofreu mais com isso na altura. E, portanto, a circunstância de nós estarmos a ter este desempenho, mas ao mesmo tempo estarmos a ter este desempenho com um aumento de receitas maior do que aquilo que se verifica no número de dormidas, é algo que significa que, em princípio, estamos a criar mais valor. E é isso que é muito importante, porque permite-nos ter uma lógica de sustentabilidade no sentido de, no futuro, conseguirmos investir em ser líderes. E isso eu julgo que é muito importante para empresas que tiveram com um grande grau de dificuldade, algumas contraíram empréstimos para investir e que não os conseguiam pagar, tiveram que reduzir imensas as suas margens, diminuir os quadros, e isso tem sempre prejuízo na qualidade do serviço prestado, é inquestionável, mesmo mitigando esses efeitos, isso verifica-se. E, portanto, eu julgo que esse é um ponto, talvez o mais importante que eu retiro ao longo dos últimos anos, é esse crescimento das receitas, que é mais do que proporcional ao crescimento que se verifica nas dormidas. E saber depois o que é que queremos fazer com isso. Porque estamos a encontrar uma altura em que, em princípio, está a haver margem, pode haver margem para investir, e desse ponto de vista, a estratégia do Estado é sempre um elemento estruturante para nós escolhermos onde é que vamos continuar a fazer crescer a cadeia de valor e dessa forma distinguir-nos daqueles que muitas vezes competem connosco. É verdade, nós hoje temos vários tipos de turismo e, portanto, a ideia de que tínhamos há 15 anos, o nosso panorama alterou-se radicalmente. Quer dizer, há 15 anos tínhamos a Madeira e o Algarve como os pontos centrais de turismo. Hoje temos, por exemplo, Lisboa e o Porto, muito até por força do alojamento local, mas temos Lisboa e o Porto com uma força muito significativa. Já temos outros territórios que se calhar nunca imaginaram ter oferta turística, mas isso resulta da própria democratização do acesso, dos voos low cost, enfim, num conjunto de coisas que são muito importantes para o país. E, portanto, a minha ideia é como é que nós vamos transformar este potencial que temos aqui nas escolhas que nós estamos a fazer, como é que vamos, por exemplo, lutar, e isso no caso do Algarve é relevante, quer com as questões do Brexit, porque eu julgo que, seja por força da desvalorização da moeda, seja também por força da recuperação da Tunísia e da Turquia, nós vamos ter aí focos de tensão, acho que isso é inequívoco, e não sei se nós estamos já convenientemente preparados para isso e se temos a política adequada para responder a isto. E a política não é só do governo, é a interpretação dos factos de todos. Ou seja, se nós compreendemos a dimensão do desafio e se os próprios stakeholders têm capacidade de ter uma estratégia conjunta. E isso aí não é uma coisa que tenha a ver só com o governo, tem a ver com muitas coisas, é muito mais largo do que isso. Outra questão tem a ver, nós reduzimos as taxas de desemprego significativamente, mas eu acho que, embora nós estejamos a melhorar o serviço, ainda temos algumas dificuldades. É muito bom para o turismo português nós termos redução da sazonalidade, porque a redução da sazonalidade não é só a redução da sazonalidade. É o efeito que a redução da sazonalidade tem nos restantes períodos por força da vinculação laboral mais perene. E isso aponta perspectivas de carreira futuras. E eu até tenho algum receio, do ponto de vista do pacote laboral que está a ser preparado, pela circunstância de estabelecer um mecanismo de excesso de rotatividade, que eu não sou contra, diga-se, mas que esse excesso de rotatividade possa servir para prejudicar umas regiões em função de outras. Por exemplo, a rotatividade no Algarve nunca vai ser, a sazonalidade no Algarve nunca vai ser igual à sazonalidade em Lisboa. São destinos diferentes. E se nós tivermos a estabelecer uma média de sazonalidade, uma média de rotatividade em função a um setor em concreto, nós podemos estar a prejudicar determinados tipos de turismo em detrimento de outros. Eu já alertei os membros do Governo para esta circunstância e acho que ela tem que ser olhada de forma muito particular. Porque uma coisa é nós punirmos quem tem comportamentos indesejáveis e contribui para a rotatividade e para a precariedade. Outra coisa é estarmos a punir quem não tem alternativa. E no caso do Algarve, por exemplo, ou noutros casos, é muito difícil assegurar uma operação a funcionar com o mesmo número de pessoas quando a procura, por exemplo, no mês de janeiro, decresce 80%. E, portanto, será completamente desrazoável que alguém assuma um ónus pela circunstância do mercado evoluir daquela forma sem que alguém possa opor qualquer alternativa a isso. Esse aspecto é um aspecto que me preocupa. Outro aspecto que tem a ver com o emprego tem a ver com a questão das escolas de hotelaria e turismo. E, no fundo, a questão que eu quero colocar é qual é a capacidade instalada em face das perspectivas que nós temos. Nós estamos a falar em termos de 87 milhões de dormidas em 2027? 87. Nós já estamos quase nas 60, certo? Estamos a ultrapassar as nossas perspectivas. Que capacidade instalada é que nós precisamos ter e que passos é que temos que dar para assegurar que materializamos essas projeções, que talvez até pela evolução as possamos antecipar, correspondendo com uma melhoria da qualidade do serviço prestado? Isso para mim é o que me preocupa, e saberem que passos é que o turismo de Portugal tem pensado para adequar a sua rede formativa a essa oferta, porque essa rede formativa é essencial. Isso eu não tenho rigorosamente dúvida nenhuma a esse respeito. Por último, já estou a falar há muito tempo, apesar do cronómetro estar no zero, o que é sempre agradável quando a gente olha para lá. Por último, era só dizer o seguinte. Eu acho que Portugal, ao longo dos últimos anos, tem tido uma estratégia de promoção diferente. Adaptou-se. Eu acho que nós adaptámos-nos já à realidade. E a minha reflexão, quais é que são os próximos passos para nós continuarmos a estar na vanguarda? Porque eu acho que nós, desse ponto de vista, da ideia da marca, seja diretamente por força... há uma coisa que não se explica, mas quando... Eu acho que o conceito é feliz do viver, do estudar, dessas coisas. Porque o turismo, e eu olho, por exemplo, para o alojamento local, e vejo o alojamento local a ser um embaixador de Portugal. Acho que isso até atrai empresas que não têm nada a ver com o turismo, porque a ideia de que se viver em Portugal é uma ideia boa, é uma ideia que depois tem efeitos que nós não conseguimos medir noutros setores de atividade. Até para grandes empresas, quando decidem investir num dado país, ponderam a atratividade que esse país tem quando eles têm quadros internacionais. E, portanto, desse ponto de vista da promoção, por vezes nós olhamos para a promoção como sendo estritamente para o mercado turístico, mas eu acho que ela tem ali uma dimensão oculta essa, que é muito importante e que se dissemina por outros setores de atividade do país. Muito obrigado.
Quando voltar, com certeza vai ouvir as respostas, porque vamos fazer as intervenções em seguida e, portanto, eu vou dar a palavra à senhora deputada Ana Passos, pelo Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente do Turismo de Portugal, senhor Vogal, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade aqui para nos virem apresentar o vosso trabalho. E saúdo, começo por saudar o Turismo de Portugal pela excelente conquista de prémios que tiveram agora no sábado passado. Foram 36 prémios, que valoriza o vosso trabalho e o nosso país. Estamos todos de parabéns, vocês e todos nós portugueses. Entre o melhor destino europeu, que repete, o ano passado já o tínhamos conquistado, Lisboa, a melhor cidade destino da Europa, Madeira, o melhor destino insular, os passadiços de Paiva, sublinho com orgulho, uma mão cheia de prémios para o Algarve, sendo ele algarvia, tinha que puxar aqui a brasa à minha sardinha. Esta é uma manifestação que efetivamente estão a fazer um bom trabalho. A acrescentar aos prémios, também apresentaram aqui os indicadores de turismo, não é? Eu gosto de espalhar aqui os papéis, mais hóspedes, mais dormidas, mais receitas, mais proveitos. Uma estratégia que há 2 anos temos vindo a acompanhar e tem vindo a crescer. Isto, com pena, o meu, aqui o nosso colega do PSD já cá não se encontra, mas isto demonstra que existe efetivamente uma estratégia para o turismo em Portugal, o que não se verificava no anterior ciclo governativo. Já referiu que para no que respeita a 2018 continuamos a crescer. Diz-se que de forma tão acelerada, com algum desaceleramento, mas o crescimento existe. E, não querendo me repetir, mas efetivamente é uma preocupação que nós temos em todo o país e no Algarve, o setor, tem a ver com o Brexit e as consequências do Brexit. E aqui eu pergunto se, porque notou-se uma quebra do turismo inglês, conseguimos compensar com os pequenos mercados, a Suíça, a Suécia, a Polónia, os alemães e irlandeses também, mas o que eu gostaria de saber é se esta quebra vai acentuar-se e se será mais marcada para a região do Algarve. O regresso dos destinos concorrentes do Algarve também nos preocupa, a Turquia, o Egito e a Tunísia. Como é que vem esta questão? O que é que se poderá fazer para contrariar? Saudamos a diversificação da oferta turística, que alarga o turismo para todo o ano, todo o território, os novos segmentos de mercado, turismo natureza, saúde, bem-estar, a captação dos congressos, dos grandes eventos, a dinamização do turismo de interior. Falou há pouco na aposta do turismo judaico. Envolve esta aposta no turismo judaico, envolve o interior do país? O que é que está a ser feito? O que é que nos poderá acrescentar em relação a esta questão? Falou também em planos de combate à sazonalidade para o Algarve e Madeira. Também gostaria, se fosse possível, que nos desenvolvesse um pouco no que é que consiste estes planos. Uma outra questão que o deputado Cristóvão Norte também já referiu é a carência de mão de obra qualificada. O setor tem vindo a manifestar alguma preocupação. É mais notável no Algarve e na Madeira. Pensa-se que isto poderá influenciar de forma negativa, estrangular mesmo este crescimento que temos vindo a verificar. Apresentou-nos aqui alguns números. A previsão para 2018 é cerca de 5 mil profissionais, penso que seja a formação on-job, não é? Os 3.500 alunos por ano, novos alunos por ano. Numa das audiências anteriores, alguém referiu uma lacuna de cerca de 30 mil, não sei se concordam com este número, 30 mil profissionais no setor para colmatar a carência. E falou-se também na capacidade de captar jovens para este ramo, para esta carreira profissional. O que é que mais poderá fazer para cativar ou seduzir os jovens para estas carreiras? Consideram a imigração uma solução? A ajudar aqui na solução deste problema. E agora, por fim, deixo as companhias de aviação e aeroportos. No Algarve, temos a falência da Monarch, quer a companhia de aviação, quer operadores turísticos do grupo, a Lauda Air, a Air Berlin, causam aqui preocupação no setor. O que é que está a ser feito? Como é que estão a compensar? O que é que pode ser feito? E terminava com as questões das filas nos aeroportos. Já temos o reforço de inspectores do CEF. Consideram que é a solução? Já pensaram? Já refletiram? Como é que nos poderão aqui ajudar também nesta reflexão? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, em seguida, passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz, eleito pela Madeira. Pronto, é pelo Algarve, também o anterior deputado, Cristóvão Norte, também é pelo Algarve, e agora entra a Madeira. Ernesto, faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Dr. Luís Araújo, ou Dr. Filipe Silva. Como disse a Presidente do Grupo, sou da Madeira, estou cá há pouco tempo, portanto não tenho nenhuma referência da última vez que veio cá. De qualquer maneira, passei, não li tudo, mas li na diagonal, como sou dizer-se, o ET 2027 e parabenizo exatamente a ver este documento que traça linhas gerais para o turismo para os próximos sete anos. Mas gostava de enquadrar algumas referências, que era os aspectos a melhorar. E os aspectos a melhorar, para quem está do exterior, que é sobretudo de onde provém a maioria dos turistas que nos visitam. Diz alguns pontos que ligações aéreas ao longo de todo o ano. Isto, há umas que vão à falência, há outras que certamente virão repor umas às outras, não é? Mas isto entronca nos problemas que temos nos aeroportos portugueses, ou pelo menos em alguns aeroportos, sobretudo no aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto que está cada vez mais subdimensionado, pelo menos aparentemente, e para quem utiliza várias vezes e se depara com, às vezes numa, duas horas, dezenas de voos cancelados, vê ao direto. O aeroporto da Madeira, para além das limitações de tempo, também tem, na minha opinião, e acho que é para quem lá vive e para o turismo, tem sido maltratado pela Transportadora Aérea Nacional. Disse que a TAP, e é uma realidade, a TAP tem se expandido para novas rotas. Não deveria, era na nossa opinião, fazê-lo à custa de voos domésticos e no interior do país, mas isso são aspectos de outra vertente. Depois, os recursos humanos. Voltamos aos recursos humanos, que há um déficit de qualificações e preparação de recursos humanos em determinadas áreas dentro do grupo do turismo, e que há o objetivo, eu vi aqui o gráfico das qualificações, 58% isto em 2015, e o objetivo é auspicioso em 2027, 12%, com até o ensino básico. Não quer dizer que seja só o ensino que influencia a qualificação, mas é o princípio para. A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira tem formado dezenas e milhares de pessoas. Pessoas para a área do turismo. Na Madeira é uma das regiões que tem falta de trabalhadores, digamos, qualificados para a área do turismo. A verdade é que nos últimos anos a imigração levou grande parte desses recursos humanos, que é um paradoxo, não é? Portanto, há necessidade, há falta de recursos humanos qualificados, e aqueles que se qualificam, muitos deles são convidados ou obrigatoriamente a sair da ilha e do país, consequentemente. Como é que se explica este paradoxo? Não há uma forma de harmonizar? Será porque estes recursos não são valorizados no seu país e são valorizados no estrangeiro, a par de tantas outras áreas e ao longo da história da imigração portuguesa? Será isto para continuar? Depois, um dos aspectos a melhorar é a informação e a promoção mais eficaz. A Comissão de Economia, onde este grupo está inserido, esteve recentemente nos Açores e dizia-nos o Presidente do Turismo dos Açores que, apesar do turismo nos Açores ter vindo muito recentemente, não se percebe porquê, em função da beleza das ilhas, muito recentemente aumentar o seu número, que o turismo dos Açores tem poucas verbas, poucos meios financeiros para a sua promoção, independentemente da promoção que faz o turismo de Portugal para o todo do território nacional. Gostaria de saber se é mesmo assim, se há algo que pode mudar, porque os Açores é um território espalhado, é insularidade, portanto, é muito parecido, mas é muito diferente, portanto, e tem vários tipos de turismo que requerem, se calhar, mais meios e mais verbas para ser mais divulgado e mais promocionado. Em relação à sazonalidade, isto pode ser muito ambicioso, passar 37,5, reduzir para 33,5, ainda assim acho pouco. Acho pouco, acho que nestes 7 anos, com o vigor que tem tido nos últimos 3, 4 anos o turismo, é claro que é um setor que tem uma certa volatilidade e também depende diretamente de outros destinos, de outros acontecimentos, mas acho que a continuar esta senda, acho que poderíamos ir para os 30, ainda assim seria muito, tendo em função daquilo que o turismo pode nos deixar. Gostaria também de fazer uma pergunta. As alterações climáticas aliadas ao turismo têm as suas relações de ser. Há já estudos que dizem que Portugal será um dos países da Europa que sofrerá mais os efeitos nefastos das alterações climáticas. Perguntar se nesta estratégia do turismo foi tido em conta estes efeitos que poderão vir aí das alterações climáticas. Voltando à sazonalidade, dizia o deputado do PSD que o esbater da sazonalidade em princípio terá empregos mais estáveis, para além de aumentar o nível de emprego do país, trará empregos mais estáveis. Recentemente, neste grupo de trabalho, a última vez que reunimos, teve cá o Presidente da Confederação dos e ele dizia que na concertação social, quando se fala em melhorar as condições de grande parte dos trabalhadores, que não todos, da hotelaria, que se temos tido resultados muito, muito bons, por que não melhorar as condições salariais dos trabalhadores? E diziam-nos eles que não. Que agora não podíamos mexer nisso. Mexer foi o verbo utilizado pelo senhor. Portanto, se agora temos tido estas melhorias todas e os lucros que daí advêm, se agora não é o momento, qual será o momento para melhorar também as condições dos trabalhadores? Porque isto é tudo muito bonito. Falar em números gerais, mas depois há o todo do processo que também seria preciso melhorar porque também é a sustentabilidade do turismo e seria também um estancar daquilo que disse ao início, que é formar, qualificar recursos humanos e mesmo assim eles não permanecerem cá e terem que emigrar. Tinha muitas mais perguntas, mas como isto está a zeros...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aqui no Grupo de Trabalho somos um bocadinho mais permissivos em relação ao tempo e portanto, também como já se percebeu, nem sempre, ou seja, estas audições com o Turismo Portugal e mesmo com a Secretária de Estado são um bocadinho mais demoradas porque também são mais espaçadas no tempo. Agora, passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Dias, eleito por Beja, portanto, agora temos o Alentejo.
É verdade.
Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Luís Araújo, o Dr. Filipe Silva. Agradecer a vossa presença aqui e as explicações que foram dadas. Infelizmente não pude acompanhar todos os dados que aqui apresentaram. mas tive a oportunidade de perceber, e todos nós percebemos, não é necessário, não é, basta a gente constatar aquilo que é a dinâmica das cidades em Portugal e conseguimos perceber que o turismo em Portugal está a ter uma dinâmica bastante forte, é provavelmente o setor com maior dinamismo em termos de crescimento económico, em termos do reflexo que ele tem na economia nacional, nomeadamente o que tem a ver com o setor exportador, é o maior setor exportador provavelmente, e nós do PCP, não me vou alongar muito, vou-lhe deixar aqui algumas questões em concreto. E nós do PCP temos alguma dificuldade em compreender como é que um setor que está a ter uma dimensão em termos da sua evolução económica e do impacto que ela tem na economia nacional, é depois, simultaneamente, um dos setores com maior precariedade, é o setor onde os salários são mais baixos e é um setor onde há uma mobilidade muito grande face a todas estas circunstâncias, nomeadamente o que tem a ver com salários baixos, precariedade laboral, e faz com que os profissionais que ainda assim necessitam de alguma diferenciação porque têm que ter perfil e características próprias que permita desempenhar esta atividade e estas profissões, depois muitos deles acabam por não, depois de ter conseguido um desenvolvimento pessoal, profissional, que lhes permitia melhorar a qualidade do atendimento, a qualidade dos serviços prestados em Portugal, muitos deles acabam por emigrar ou acabam por sair para outros setores face àquilo que é a recompensação devido ao seu baixo salário. E, portanto, deixar aqui porque é que o sucesso não tem reflexo naquilo que é a qualidade dos postos de trabalho e naquilo que é a melhoria salarial. Pois, nessa continuidade, também em visitas que tenho feito com muita frequência às escolas de hotelaria, vivenciam estas escolas dois dramas. Um deles tem a ver com sempre que os alunos vão para estágios, e as solicitações de estágios, portanto, estágios profissionais por parte das entidades empregadoras são muito, muito, muito superiores até à oferta que as escolas têm, o que quer dizer que se tenta aí procurar uma mão de obra que, barata, que vai ocupar postos de trabalho e também por aí substituem, então, postos de trabalho nas entidades, portanto, nas empresas. Por outro lado, uma das dificuldades que as escolas têm, que é, e saber se o Turismo de Portugal as escolas lhe têm feito chegar a esta preocupação, que é, grande parte das turmas ficam amputadas do número de alunos face àquela que é, sempre que vão para estágios, depois já nem todos regressam, porque acabam por ficar retidos trabalhando, uma vez que ficam a trabalhar, não completam a sua formação profissional, não completam a sua diferenciação, ficam então a trabalhar, ainda que por salários baixos, mas ficam retidos a trabalhar porque têm falta desse rendimento e ficam então retidos a trabalhar nas empresas, não regressando às escolas, ficando as escolas muito carenciadas de alunos. Outra situação que provavelmente o Turismo de Portugal não terá aqui um papel muito decisivo, mas tem a ver com, por um lado, a taxa turística que é aplicada em Lisboa, e que é aquela que é mais sentida. Eu, como alentejano, sempre que tenho que vir dormir a um hotel em Lisboa, tenho que pagar, apesar de ser português, tenho que pagar um euro, eu e os meus filhos. Portanto, por cada noite que cá dormimos são mais 5 euros que nós pagamos em Lisboa em um qualquer hotel de taxa turística. Este dinheiro resulta para um fundo municipal ligado ao turismo, que é o Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, e houve, há bem pouco tempo, um evento em Portugal, que foi o Festival Europeu da Canção, e que foi buscar a este fundo europeu qualquer coisa como cerca de 5 milhões de euros. Não tenho dúvida que este foi um momento de grande divulgação para o país no mundo, uma oportunidade única para o país, e em concreto para a cidade de Lisboa, mas a questão que nós lhe fazemos é que, pronto, só para a RTP foram 2,8 milhões. segundo notícias vindas a público. Aquilo que lhe coloco também será, é que este dinheiro, isto para uma situação que é muito importante que tenhamos atenção, e esta, para também esta questão, que é, estamos numa época de grande desenvolvimento e uma época que poderemos considerar a época alta do turismo em Portugal. Há ou não necessidade de, apesar de estarmos numa época estando em alta, o turismo em alta, há ou não necessidade de investir? É importante ou não investir? E então esses tais 5 milhões de euros necessitavam de ser investidos, na nossa ótica, não só naquilo que tem a ver com projetos turísticos, mas também com projetos da cidade. Ou seja, os edifícios e os equipamentos de interesse nacional necessitam de ser mantidos, necessitam de ser recuperados, necessitam de ser criadas condições para que eles possam ser visitados e utilizados no âmbito, porque é isso que também atrai os turistas em Portugal. E, portanto, este dinheiro tem sido usado deste fundo, uma grande quantia, só para promoção. Questionamos nós se não haveria necessidade deste dinheiro ter sido investido em projetos de manutenção e, nesse sentido, questionar se há ou não, como é que estão os equipamentos em Portugal, os equipamentos, portanto, de interesse nacional, os edifícios de interesse nacional, para que possam ser visitados. Nós sabemos que os museus vivem com grandes dificuldades para manter as portas abertas. Depois, só para terminar, a partir do dia 1 de julho, portanto, há 4 dias, que Portugal, muito provavelmente, estará a entrar em incumprimento perante uma diretiva europeia que tem a ver com as viagens conexas e as viagens organizadas e os serviços conexos. Esta diretiva exige que Portugal e os países membros tenham um fundo de garantia para os viajantes. É ou não suficiente os cerca de 4 milhões de euros que o fundo tem? E já falamos aqui hoje dos problemas que um operador turístico de grande dimensão tem se ruir ou se entrar em colapso. Cobre ou não aquilo que são os riscos de uma insolvência de um operador de grande dimensão, que falamos aqui da Monarch, poderemos falar até de outros operadores, mas que poderá deixar muitos clientes, muitos, neste caso até portugueses, em dificuldades face a incumprimento por parte de operadores. Também perguntar qual é a posição do turismo de Portugal face a esta transposição, que vir criar uma exclusividade, restringe apenas para as agências de viagem a possibilidade de organizar viagens organizadas, portanto de comercializar viagens organizadas e serviços conexos, que é restringido apenas neste momento para agências de viagens. Vou dar um exemplo: um hotel que tenha um serviço de rent-a-car e que venda rent-a-car e que faça depois um golf ou um outro serviço conexo, não o pode fazer, porque só quem pode fazer isso é uma agência de viagem. E, portanto, também qual é a posição do Turismo de Portugal face a esta questão, porque é uma situação que o Partido Comunista está particularmente preocupado, já pediu a apreciação parlamentar da lei, portanto, marcou aqui a sua posição face a algumas impreciosismos que a transposição trouxe. Não estamos em desacordo com tudo, obviamente há alguns aspectos que é preciso a gente acautelar, face àquilo que é a defesa, por um lado a defesa dos consumidores, por outro lado, a defesa dos pequenos e médios retalhistas, porque aquilo que quero dizer é que os pequenos e médios retalhistas são os primeiros a terem que suportar se um grande operador colapsar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Turismo de Portugal, como vê, foram muito diversas as questões colocadas. e algumas até de ordem legislativa, mas como se percebe bem da amplitude do Turismo Portugal, não só nos seus reflexos, mas também, digamos, na sensibilidade às diversas questões, quer do transporte aéreo, quer as legais, quer também a outras. E por isso passava-lhe de imediato a palavra para responder à senhora e aos senhores deputados. Em seguida, faz favor, senhor Presidente.
Muito obrigado. Eu, se calhar, começo pela senhora deputada Ana Passos, como o senhor deputado ainda não chegou. Ok, ou sigo pela ordem?
Não, como entender.
Posso começar?
Pode começar, como
pronto,
entender.
Não
se
tenho...
entra, pode votar.
Está bem. Muito bem, senhora deputada, muito obrigado por ter começado com a questão dos prémios. De facto, acho que estamos todos de parabéns. Acho que é um orgulho enorme recebermos estes prémios e principalmente termos a noção de que o país é reconhecido e que o nosso trabalho de todos é reconhecido lá fora. Já agora, só uma nota, porque o Turismo de Portugal também ganhou, mais uma vez, o melhor organismo europeu de turismo. Portanto, se serve de alguma coisa, é uma honra estar neste organismo que é o melhor europeu. Portanto, é sempre bom relembrar isto. Em relação à questão da estratégia 2027, de facto foi, eu diria que foi um trabalho longo, foram quase 8 meses de reuniões e grupos de trabalho em todo o país, no estrangeiro, fomos a 5 mercados, mas eu acho que a grande vantagem da estratégia é exatamente essa, foi uma estratégia muito participada. E quando digo muito participada, foi participada pelo lado público, pelo lado privado, pelas empresas, por todos os partidos, pelas associações. Eu acho que conseguimos reunir consenso frente àqueles que eram os desafios para os próximos 10 anos, reunir consenso sobre, de facto, os desafios, mas também sobre a resposta que deveríamos dar a esses desafios. Portanto, eu acho que foi extremamente positivo e louvo aqui, claramente, o trabalho da nossa Secretária de Estado nesta tarefa, porque foi uma tarefa de construção de pontes e de criação de entendimentos entre todos, e acho que o melhor fruto disso é vermos como estamos a trabalhar em conjunto todos em prol de objetivos comuns e de como colocamos a sustentabilidade económica, social e ambiental à frente de qualquer outra coisa, que eu acho que foi um ponto extremamente positivo. Em relação à questão que referiu relativamente ao Brexit e à compensação com outros mercados, queria só fazer uma pequena correção. O Reino Unido está a aumentar. Nós estamos a crescer as receitas do Reino Unido à volta de 8%. Estamos a reduzir o número de passageiros, de hóspedes, mas estamos a aumentar a receita. Obviamente, isto não significa que não tenhamos que olhar para este mercado de uma maneira especial, até porque representa 22% da nossa cota de mercados. Portanto, a diversificação de mercados é importante, mas mais importante ainda é termos atenção, e nunca o faremos, termos atenção de não deixar ou não descuidar aquilo que é o nosso principal mercado. E aqui temos um plano de ação intenso, desde trabalho com os tour operadores, a APTA, a ITU, outros operadores específicos, campanhas com as ARTs, com as ARPTs, com grandes tour operadores no Reino Unido e também campanhas conjuntas com companhias aéreas. Estamos a tentar organizar ações e participar em ações no mercado muito específicas para captação de casamentos, produções cinematográficas e audiovisuais, estágios desportivos e de alta competição, até na perspectiva de captação de investimento do Revive, do projeto Revive, temos feito ações específicas no mercado do Reino Unido para isso. Outra das questões que estamos a trabalhar muito é num plano de MICE, com a nossa participação em eventos B2B e principalmente de comunicação em meios especializados, com vista precisamente à captação de mais eventos para Portugal. Em resumo, aqui a ideia é transmitir ou aumentar um pouco o escopo daquilo que era promovido no Reino Unido, que era basicamente sol e praia, e que tinha sido sempre o foco, tanto é assim que o Algarve e a Madeira eram os destinos principais, e ampliar um bocadinho, não descuidar essa vertente, mas ampliar para tudo aquilo que nós estamos a fazer com o trekking, com o cycling, com as rotas religiosas também, com a parte cultural, com o touring. Portanto, há uma preocupação grande neste mercado de reposicionamento do país também, não só noutros segmentos, mas mostrando o país como algo diferente, que pode ser visitado todo o ano, sim, e principalmente que pode ser visitado nas diversas regiões, porque existia uma lacuna grande de conhecimento relativamente ao Alentejo, nomeadamente, o que, sendo Lisboa e Algarve os principais mercados, e Madeira, mas Lisboa e Algarve no território continental, os principais mercados de destino, havia ali uma faixa intermédia que é importante dar a conhecer até para captar turistas. Relativamente ao regresso de outros destinos concorrentes ao Algarve e do impacto que isto pode ter no Algarve, sim, é verdade. Tanto mais que nós também temos feito um trabalho interno de alertar os operadores nacionais precisamente para isso. O facto de estarmos a crescer a nível de receitas também significa que alguém tem que pagar. E quando pagamos mais, ou quando o turista paga mais, a expectativa aumenta. Portanto, há aqui um balanço que tem que ser alcançado. O que nós estamos a fazer é precisamente criar condições para que o Algarve se mantenha ao longo de todo o ano. Exemplo, o Algarve 365 com o calendário de animação na época baixa, o reforço que foi feito agora, como nós dissemos, do plano de atividade para o inverno, precisamente para garantir que continuamos a ter acessibilidade e continuamos a ter linhas aéreas a irem para o Algarve. Portanto, há também aqui a questão do cycling e do walking associado ao Algarve, que pode ser feito ao longo de todo o ano. Há uma aposta também clara em vermos cada região com os seus trunfos e tentar promovê-los o melhor possível. Em relação ao turismo judaico, de facto, tem sido uma grande aposta nossa, e quando digo nossa, digo até da própria Senhora Secretária de Estado, que tem dado muita atenção nas diversas deslocações que tem feito, ainda agora, à Argentina e aos Estados Unidos, com reuniões com a comunidade judaica. Nós estamos a organizar uma press trip e uma fam trip de entidades, altas entidades judaicas nos Estados Unidos para virem a Portugal e conhecerem precisamente as nossas raízes judaicas, nomeadamente Belmonte e toda a região do centro, que eu acho que vai ser extremamente interessante, e tem sido uma surpresa muito grande. Temos sido muito bem recebidos, cada vez nos pedem mais informação, e eu acho que tem muito também a ver com esta ideia de promoção do país que não discrimina. Daí o estarmos a apostar nas rotas de Santiago, nos caminhos de Fátima, nas rotas do judaísmo, é algo que queremos apostar cada vez mais, e percebemos que existe resposta e feedback positivo do lado de lá. Em relação à mão de obra qualificada, se pode ou não estrangular o crescimento, que era uma preocupação da senhora deputada, eu diria que não, ainda não temos notícia de nenhum hotel ou restaurante que não tenha aberto por falta de mão de obra, mas a realidade é que, de facto, sentimos que há necessidades de mão de obras e de mão de obra específica qualificada em determinadas regiões, que é importante acautelar. Daí, aquilo que nós dizíamos, nos últimos 2 anos terem-se criado 75 mil postos de trabalho, e, de facto, nós formamos à volta de 3 mil alunos por ano, que é uma gota d'água no oceano da necessidade. Se juntarmos todos os politécnicos, universidades, escolas privadas, ensino secundário, claramente não conseguimos chegar a estes 75 mil. Mas temos que fazer um esforço e temos que começar por algum lado. Portanto, existe claramente uma necessidade, como dizia, de cativar jovens. Nós vamos lançar agora um programa de sensibilização para os alunos do ensino secundário e do ensino básico até, junto com o Ministério da Educação, precisamente para fazer ver que esta atividade económica é importante para o país, tem criado inúmeras condições, é uma atividade económica que tem um alto grau e alta probabilidade de empreendedorismo e de dinamização de negócios próprios no setor. Portanto, acreditamos que é uma questão, obviamente é uma questão cultural, recomendarmos a um filho ou a um sobrinho que vá fazer um curso de turismo, é um curso intensivo, é uma carreira longa, mas a velocidade da progressão dentro da carreira é infinitamente superior do que qualquer outro setor. Se houver formação, se houver qualificação, se houver aposta por parte do próprio e do empregador na formação destas pessoas, acreditamos que é uma carreira muito válida. Em relação à imigração, nós estamos a sentir o regresso de, principalmente ao nível de alunos das nossas escolas que imigraram de facto há 3 e 4 anos, porque não havia nem trabalho e as condições de trabalho não eram tão boas, nós estamos a sentir um retorno. Pelo menos com aqueles com quem temos falado, até porque muitos deles procuram-nos para voltar a dar aulas nas escolas onde foram alunos. O que estamos a fazer também é procurar dar formação, nomeadamente a plataformas de migrantes. Temos feito alguns cursos de formação específica para os migrantes que têm sido acolhidos em Portugal, nomeadamente sírios, e com grande sucesso. Portanto, vamos continuar, estamos a dialogar muito com a plataforma de refugiados neste sentido. Aquilo que referi, que a senhora deputada referiu relativamente às companhias aéreas, Monarch, Lauda, Air Berlin, de facto é uma preocupação, que nós não podemos prever. O que sim temos que fazer é arranjar alternativas e arranjar soluções. E foi isso que fizemos relativamente àquilo que aconteceu recentemente. Conseguimos suprir as falências com ocupações nos aeroportos mais atingidos e eu, como dizia há pouco, acredito que passa muito também, não vou dizer uma monitorização, mas o estarmos atentos a sinais de alguma companhia fraquejar ou de existir alguma situação de alerta. É esse o nosso papel, em conjunto com as entidades aeroportuárias, em conjunto com as regiões, de estarmos alertas e conseguirmos suprir essa necessidade. Em relação às filas dos aeroportos e aos constrangimentos no aeroporto de Lisboa, são as dores do crescimento, de facto, nos últimos, em 2016, 2 milhões de passageiros adicionais, em 2017, 4 milhões de passageiros. Não é desculpa. Temos trabalhado em conjunto com a autoridade aeroportuária, com o SEF, a própria Secretária de Estado tem estado muito envolvida nesta situação, de tentarmos pelo menos eliminar alguns dos constrangimentos e facilitar a vida dentro do aeroporto. Enfim, não sei se têm viajado, pelo menos recentemente, a questão da divisão das pessoas no raio-x, que tem facilitado, no CEF, a divisão das linhas, do acesso também tem alterado.
Muita gente nem sequer se apercebe daquela divisão, vai tudo para o mesmo.
Pois, eu acho que passa muito também por uma questão de comunicação e de sentirmos como é que as coisas funcionam melhor. Agora, existem constrangimentos e nós de facto sentimos isso e é uma questão que nós temos que dirigir e que temos que lidar enquanto não temos alternativa. E quando tivermos alternativa, também temos que continuar a pensar de que maneira é que eliminamos estas situações que nos tornam claramente menos competitivos, que é a questão.
Eu peço desculpa de interromper. Eu estava aqui a dizer que, de alguma maneira, mesmo no aeroporto, nota-se que não há muito boa sinalização, porque realmente as pessoas são levadas a ir para a fila e engrossar aquela fila enorme, quando a pessoa de repente sabe e se apercebe que, afinal, faz parte dos países europeus e nem sequer precisa estar... pode ir para o automático, e isso realmente é naturalmente um constrangimento. Mas, desculpe interromper, aproveitava só para questionar. Na sensibilidade que têm aos mercados e às companhias aéreas, a questão da saturação do nosso aeroporto e da questão da existência do aeroporto em Beja, não é vista por vós nessa sensibilidade que algumas, sei lá, low cost, esses problemas está a ser equacionado pelo Turismo Portugal? Peço desculpa.
Vamos lá ver, não, pelo amor de Deus, obrigado pela pergunta. Nós, no contacto que temos com as companhias aéreas, e é uma das nossas grandes prioridades, é precisamente a questão das acessibilidades, tem sido feito esse acompanhamento, ou seja, nós acompanhamos não só as companhias que já estão cá, estimulando-as a viajar para outros aeroportos, veja-se o caso da Emirates, veja-se outras companhias, nomeadamente aeroporto do Porto, e haver ligações fáceis entre os dois aeroportos, e claramente disponibilizar toda a oferta de aeroporto e sensibilizar para o crescimento e para o interesse que as outras regiões têm. Mas isto como em tudo na vida, quer dizer, nós podemos estimular, podemos apoiar, podemos fazer ações conjuntas que sim fazemos, podemos, do ponto de vista de cada, em cada mercado, acompanhamos muito estas companhias aéreas a nível local e acreditamos que fruto disto também vê-se no crescimento que os outros aeroportos têm sentido. Agora, a porta principal de entrada no país é o aeroporto de Lisboa, portanto não podemos fugir disso e ignoraremos, continuaremos claramente a apoiar. Não sei se respondi. Continuando, em relação ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, relativamente à questão das linhas aéreas, eu julgo que já esclareci um bocadinho qual é que era a nossa principal preocupação, portanto, é estimular, de facto, mostrando o potencial de cada região para cada mercado, como é que nós conseguimos atrair as companhias aéreas ou reforçar a presença daquelas que já lá estão. Em relação aos problemas dos aeroportos, na Madeira e em Lisboa, e nomeadamente a Madeira com a questão do vento, tem sido uma preocupação nossa, principalmente na perspectiva de controle das notícias que saem lá para fora, que eu acho que é uma grande preocupação em nós, pelo menos, tentarmos ver o que é que sai, e julgo que o prestígio do destino e da experiência das pessoas quando vão à Madeira ainda é superior a uma ou outro regresso para Lisboa. Agora, percebo mais uma vez que nos retira igualmente a competitividade relativamente ao destino, mas acreditamos que é uma questão que se corrige. Em relação aos RH, nós identificamos, como dizia e como viram há pouco, 60% dos recursos humanos com ensino básico. A ideia é inverter esta pirâmide, é que 60% tenha ensino secundário ou técnico ou profissional nos próximos 10 anos, até 2027. A Escola de Turismo da Madeira, nós temos conversado com a Secretaria Regional do Turismo, de facto, relativamente à escola e relativamente à formação na região, à semelhança do que temos feito com outras regiões do país, porque acreditamos que tem que haver aqui uma sinergia grande relativamente àquilo que é dado, à formação que é dada e que é transmitida, mas também relativamente ao futuro e às necessidades da região. E nós sabemos que as necessidades da região vão aumentar, porque há projetos novos, porque há necessidade de mão de obra, mais mão de obra. Como garantir que não emigram? Que foi outra das suas questões. Claramente, a redução da sazonalidade é o principal fator de eliminar este constrangimento, daí a nossa luta nos 33,5. Pode dizer que é pouco, mas garanto-lhe que, se fizermos contas, 33,5 significa uma taxa de ocupação média a nível nacional de 66%. O que, se considerarmos o Algarve, que tem 40% da capacidade hoteleira nacional, teríamos que ter taxas de ocupação acima dos 66% no Algarve, só no Algarve, para conseguirmos ter taxas de sazonalidade inferiores a 33,5%. Não digo que não seja possível, taxa de sazonalidade zero é que não há. Isso não nos pode impedir, porque nós não conseguimos. Agora, foi um dos objetivos que se colocou, e eu acredito que se chegue facilmente aos 33,5% e que se consiga superar. Consigamos nós também manter este crescimento e esta estabilidade na perspectiva de acessibilidades aéreas também, que é uma questão fundamental. Em relação aos Açores e às verbas para promoção nos Açores, nós temos feito um trabalho grande também com a região autónoma, com a Secretaria Regional, com a Agência Regional de Promoção Turística. A promoção dos Açores tem que ser uma promoção muito específica e muito segmentada, até numa perspectiva de acessibilidades e de capacidade instalada para absorver o número de turistas. Portanto, os operadores têm que ser muito específicos, o produto tem que ser muito específico. Eu acho que estamos numa reta, e aliás foi uma das três regiões que mais cresceu em 2017, acho que estamos numa curva ascendente e principalmente um tipo de turista de alto padrão aquisitivo, o que é muito interessante, muitos americanos muito curiosos com os Açores, o mercado do Canadá, o Brasil, estamos a sentir que há muita curiosidade pelos Açores, portanto é uma questão de trabalharmos também em conjunto. Em relação às alterações climáticas e aos efeitos no turismo, obviamente nós utilizámos a informação que tínhamos disponível. Aquilo que nós quisemos com a estratégia foi contribuir ou fazer com que o turismo contribuísse também para este movimento que nós acreditamos tem que ser um movimento nacional de todos os setores, na perspectiva de preservação do território, que é aquilo também de que vivemos. Portanto, tem sido essa a nossa preocupação. E eu acho que em relação, só mais uma questão, em relação à questão da redução de sazonalidade e à questão dos empregos e dos salários, eu julgo que há aqui três questões que nós temos sentido muito junto dos empresários e das associações, que têm a ver com a falta de recursos humanos. A lei da oferta e da procura tem e está a funcionar cada vez mais nestas situações. Estamos a sentir que há uma progressão e há uma preocupação com os recursos humanos dentro da empresa, com as carreiras, com os salários por parte de muitos empresários. O aumento da qualificação dos recursos humanos e, obviamente, a concorrência entre todos, independentemente das regiões, tem também dinamizado a fidelização por parte de muitos empresários dos seus colaboradores, coisa que antes não víamos. E, finalmente, a sensibilidade por parte dos empresários relativamente ao retorno que os recursos humanos dão ao resultado da empresa, que tem sido algo importantíssimo, principalmente nesta época em que conseguimos ter informação sobre qual o hotel em que devemos ficar, de acordo com ratings de plataformas, TripAdvisor, Booking, por aí fora. Se repararmos, e temos a certeza, todos temos esse know-how, o grande ponto não é se o colchão é duro ou é mole, o grande ponto é se as pessoas me tratam bem ou me tratam mal. E os próprios empresários já começaram a perceber que o investimento em recursos humanos, seja na sua formação, seja na sua progressão, tem resultado direto no bottom line da empresa. E aqui respondendo também a uma pergunta que eu julgo que foi levantada pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, que ele não está cá, que tem a ver com os resultados das empresas. De facto, nós temos acompanhado e temos dados de 2016 comparativamente com 14, 15 e 16, e temos visto uma melhoria significativa nos indicadores das empresas do turismo, seja hotelaria, seja restauração, um aumento claro da receita, um rácio EBITDA relativamente ao passivo muito superior, portanto tem havido reduções de passivo significativas nas empresas do setor do turismo, remuneração de suprimentos das próprias empresas também tem sido outro sinal, portanto nós acreditamos que, considerando isto, existe agora margem para avançar com outros temas relativamente a estas questões. Ainda em relação àquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte dizia, e apesar de ele não estar cá, os efeitos indiretos na construção civil, enfim, são claros do turismo. Os diretos também o são. 75 mil postos de trabalho em 2016 e 2017, novos postos de trabalho, o que é sintomático, mas se queremos ser mais competitivos, se queremos entrar para o top 10 de competitividade, estamos em 14º no World Economic Forum, claramente é importante apostar na formação e na qualificação destes 75 mil postos de trabalho. Em relação ao Brexit, eu acho que já respondi, é de facto necessária aqui uma estratégia conjunta público-privada, que nós temos feito através das agências regionais de promoção turística. Aliás, o Filipe Silva tem acompanhado muito a componente da promoção no Reino Unido, com reuniões mesmo entre todos. Agora, é um investimento que tem que ser feito também em conjunto e nós acreditamos que há essa sensibilidade por parte de todos. O Sr. Deputado Cristóvão Norte ainda referiu a questão da redução da sazonalidade, eu acho que já respondi. A questão das escolas de hotelaria, que capacidade instalada de formação têm de ter? As nossas escolas de hotelaria têm capacidade para 4 mil alunos, nós este ano queremos chegar aos 3.500, isto nível 4 e nível 5, mas aqui temos que pensar mais, de forma mais ampla, e é isso que nós estamos a fazer com os politécnicos, com as escolas privadas, com as universidades, que, com o Instituto do Emprego, com o Ministério da Educação, que é vermos de facto se isto é um setor que interessa ao país e que tem esta velocidade de progressão, e então prepararmos os nossos alunos e a nossa mão de obra para, para isto. Em relação a próximos passos da promoção, e o que é que nós vamos fazer a seguir, isso é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias, mas que tem muito a ver com aquilo que tem sido feito pelo Turismo Portugal. Trazer pessoas, press trips, fam trips a Portugal, conhecer o produto, encantarem-se com os nossos recursos humanos e divulgarem lá fora, manter a linha de ligação com o máximo de mercados e com o máximo de companhias aéreas para as acessibilidades, estimular e apoiar as redes colaborativas que existem hoje e que tanta importância têm a nível de todo o território, porque tocam vários municípios, tocam várias regiões, e é isso que nós queremos, é que as pessoas fiquem o máximo de tempo em todo o território, segmentar e apostar, como eu disse há pouco, relativamente ao Reino Unido, no mais, em produtos como as luas de mel, os casamentos, uma série de projetos que têm que ser estimulados e que têm que ser, em alguns mercados têm que ser até pesca à linha. Em relação ao Sr. Deputado João Dias, de facto, o crescimento do setor tem de se refletir nos salários e na questão da precariedade laboral. Eu acho que já tocámos este tema várias vezes com a questão da redução da sazonalidade. Os empresários procuram mão de obra barata. É preciso ver que este é um setor de mão de obra intensiva, sim. É um setor que tem, mais uma vez, uma velocidade e uma curva de ascensão na carreira muito grande. Nós temos é que dar as ferramentas para que as pessoas se apercebam disso, apostem na sua formação e claramente apostem naquilo que é a visibilidade dos recursos humanos relativamente ao resultado da empresa. Em relação às escolas, nós não temos nas nossas escolas do Turismo Portugal a informação de que durante o estágio as empresas retenham os alunos. O que sim temos é alunos que voltam para a escola, portanto acabam o seu curso e depois regressam ao local onde fizeram o estágio. Tanto é assim que muitos alunos, e estivemos recentemente o primeiro encontro de alunos, de grupos de alunos das escolas do Turismo Portugal em Porto Alegre, e muitos disseram-nos para mudarmos o estágio para o fim do curso, portanto, os alunos de nível 5, no fim do ano e meio, para que possam, exatamente isso, possam continuar o estágio, possam continuar a sua carreira no local onde fazem o estágio. Exatamente.
Como fazem noutros cursos.
Exatamente, porque eles agora fazem intercalado, portanto, ao fim do segundo semestre fazem um estágio de 2 meses e depois voltam para a escola e ao fim dos 6 meses voltam outra vez para o local de trabalho ou fazem o estágio. Nós aquilo que insistimos com as empresas, nós aquilo que temos insistido com as empresas e temos tido muita procura por parte das empresas, nós fazemos um open day nas escolas em que convidamos as empresas a se apresentarem aos alunos e temos batido recordes das empresas que vêm apresentar o seu produto e cativar os alunos a irem para as empresas. Mas também sensibilizámo-las que têm de facto, que os alunos têm de facto que acabar a sua formação até ao fim do curso. O que nós fizemos este ano, já agora só como informação e para estimular isto, nas nossas escolas reduzimos as propinas do nível 4 para metade, portanto reduzimos 50% das propinas, mantivemos as propinas de nível 5, mas demos mais formação, estamos a dar uma bolsa de formação a cada aluno para escolher em que é que se quer formar. Portanto, em idiomas, em cultura, em o que quiser, nós o que oferecemos são X horas para cada aluno ter essa possibilidade de aproveitar melhor e mais a sua formação. Em relação à taxa turística, é uma questão das cidades e é uma questão do regulamento das cidades. Eu sei que alguns regulamentos prevêem esta questão de haver algumas isenções no caso. Eu não sei se o caso em Lisboa, se o facto de um deputado vir a Lisboa tem que pagar taxa turística ou não. Aí já teríamos que ver o regulamento da taxa turística de Lisboa. Mas, por exemplo, se forem tratamentos médicos, não paga taxa turística. Há uma série de exclusões, portanto, não, mas pode haver outro tipo de exclusões. Aquilo que nós dizemos sempre é que, de facto, e que tem sido feito, é que esta taxa seja utilizada em ações ou em iniciativas que sejam tão positivas para os turistas como para os residentes.
Mas nem todos têm esta obrigação, isto é uma questão de Lisboa.
Nem todos têm esta obrigação, exatamente.
Em Lisboa fizeram isso, mas no Porto, acho. No Porto já têm.
No Porto já têm, não sei. Eu sinceramente, os regulamentos variam muito de cidade para cidade. Em relação à questão que suscitou do Festival da Eurovisão e dos 5 milhões, se considerarmos que chegámos a 200 milhões de espectadores, conseguimos mostrar todo o território nacional e foram 43 vídeos.
Até Monsanto.
Até o Talasnal foi apresentado, chegou à Ucrânia. E tivemos, principalmente, a oportunidade de impactar quase 5 mil jornalistas em Lisboa. E digo Lisboa e Portugal porque muitos deles aproveitaram e nós estimulámos que eles viajassem por todo o território. Eu acho que foi um ótimo investimento. Foi um ótimo investimento. Isso já é outra questão, mas isso aí já não posso pronunciar. É importante investir na promoção? Eu diria que sim, cada vez mais. Agora, tem que ser a promoção certa, tem que ser os canais certos, tem que ser os mercados certos, com muito foco. Eu disse no outro dia e repito, a promoção é o lugar mais fácil para gastar dinheiro. Daí a questão do digital ser tão útil para nós. Conseguimos avaliar o retorno do investimento, conseguimos avaliar as campanhas que fazemos, a visibilidade que temos. É muito mais útil para nós e para todo o país do que outro tipo de promoção. É importante também porque nos ajuda a chegar ao consumidor. Aquilo que me dizia, vamos apostar na cultura, nós já apostamos na cultura. As nossas linhas do valorizar, a grande maioria das linhas, é apoio a iniciativas culturais, não só na perspectiva de eventos, mas de recuperação de património. Nós reconhecemos esse valor e reconhecemos o valor da cultura e do património como instrumento e mecanismo de venda e argumento de venda da nossa atividade turística. Em relação à questão que o Sr. Deputado referiu do Fundo de Garantia para os Viajantes, enfim, nós acompanhamos a transposição da diretiva. A diretiva prevê que seja feita uma reavaliação no prazo de um ano. De facto, o Fundo de Garantia foi aquele que foi definido. Nós o que fizemos foi aumentar as contribuições das empresas maiores, precisamente para prevenir situações como aquelas que referiu. Eu acho que aqui é uma questão de justiça equitativa, mas obviamente vamos acompanhando, discutimos muito com as associações, discutimos muito com as empresas, com associações de proteção do consumidor também, vamos avaliar e ver como é que decorre esta implementação e esta transposição. E eu julgo que basicamente eram estas as perguntas.
Penso que sim, está. Foi.
Não tenho mais.
Sim.
De facto, já vai longa a nossa audição e penso que estão todas as perguntas que os senhores deputados colocaram foram abordadas e respondidas pelo Sr. Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo, a quem agradeço a disponibilidade e a abertura para a vinda aqui ao Grupo de Trabalho do Turismo e também o facto de nos deixar o documento que apresentou e dizer-lhe que para nós terá sempre também a colaboração do Grupo de Trabalho de Turismo, que os senhores, a senhora e os senhores deputados vão continuar, vamos continuar a acompanhar com muito apreço e com muito, de forma muito atenta, o trabalho do Turismo Portugal, que é de facto essencial para este setor estratégico, para que o seu valor seja repercutido não só em todas as regiões, em todos os produtos, ainda de tanto que ainda há para fazer e de que isso, como se tem vindo a verificar, reforça a competitividade do próprio produto e da marca Portugal, coisa que muitas vezes em tempos foi menosprezado porque se entendia que só os produtos maduros é que eram representativos desta marca Portugal e que não valeria a pena investir nos outros, mas de facto, como demonstrou, o que se verifica é que essa diversificação faz com que a sazonalidade diminua e que se reforce esses mercados que também as pessoas acabam por procurar outras motivações e assim poderem voltar mais vezes e podemos dizer que Portugal é realmente uma marca inesgotável e é dentro dessa capacidade mesmo para se refletir para os recursos humanos que escolhem este setor e que no fundo são essas 75 mil pessoas e muitas mais que se são abrangidas de forma indireta pela, até no agroalimentar e como referiu no setor da construção e outros, que temos que ter a capacidade realmente de ainda engrandecer mais o nosso país, tirando proveito das nossas regiões e, como viu, temos aqui deputados que são originários de todas as regiões do país. Eu sou do centro, como há pouco o Sr. Deputado Ernesto me estava ali a falar e a fazer gestos para realmente recordar isso, e acho que só agora momentaneamente não temos ninguém do Norte. O deputado Helder Amaral, que também ficou retido numa outra reunião, também é do centro, mas nós somos acima de tudo eleitos para defender o país inteiro e que, como se viu, é mais rico quanto mais completo e coeso for. Muito obrigado também. E agradeço também ao Sr. Dr. Filipe Silva, vogal do Conselho Diretivo. E muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, e também aos nossos serviços. Muito obrigada.